Abram a Bíblia no livro de... O menor livro do Antigo Testamento. Quem está fazendo bibliologia, deve estar fresco isso aí. Qual é o livro? Obadias, né? Significa o servo de Deus, o servo de Jeová, o instrumento de Deus, o profeta de Deus. Vamos ler o capítulo único, né? Só tem um capítulo, mas não vamos ler todo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Até o 15º, desculpe. E o de Obadias está lá junto de Amós, né? São conhecidos como os profetas menores, né? Não porque de expressão, de profecia ou de trabalho para Deus, mas sim por causa do tamanho do texto, né? Dos capítulos, do tamanho do livro em si, né? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Obadias, versículo 1 em diante. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destituído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras de todos os seus aliados. Enganam-se, enganam você, e o subjugarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você desarmam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de teu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter emperrado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Amado Deus, grande e maravilhoso, aqui estamos em tua presença nesta noite mais uma vez, ó Pai. Pai amado, Pai querido, adoramos o Senhor com os cânticos, ó Pai, com os dízimos e as ofertas. Queremos, ó Pai, neste momento, ó Pai, ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a revelar a cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, através desse livro sagrado, aonde a Tua palavra, aonde os Teus ensinamentos, aonde está tudo aquilo que o homem precisa para ser vitorioso e para conquistar tudo aquilo que o Senhor já deliberou sobre a vida do homem, ó Pai, que possa ser revelada nesta noite a cada um, Senhor, que não venha ser as palavras, que não venha será o meu eu, o meu intelecto, que eu venha ser, ó Pai, diminuído diante da Tua presença e que o Teu Santo Espírito sobressaia através da minha vida para falar à Tua amada igreja. Que não venha ser, ó Pai, as minhas palavras, mas sim as Suas palavras, ó Pai. E que todo intento de Satanás, ó Pai, que tenta roubar, distrair, ó Pai, que caia por terra no nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra venha ser lançada e firmada aos corações arraigadas nessa noite, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, o livro de Obadias, ele fala sobre a condenação de Edom, né? É interessante porque Edom é linhagem de Esaú. Edom é a descendência de Esaú, irmão de Jacó, ambos filhos de Rebeca. E a Bíblia fala, no livro de Gênesis, que o Senhor Deus já havia anunciado a Rebeca o que seria daqueles irmãos. Deus falou que seriam dois povos, duas nações, e que um serviria o outro. A Bíblia nos fala que Esaú foi o povo, foi a nação ao qual Deus não escolheu para cumprir as promessas de Abraão, feitas a Abraão por parte de Deus. Mas Deus prometeu a ele que daria nação, que ele seria uma nação, um povo numeroso. E diz a Bíblia que os seus irmãos, Esaú e Jacó, viveram dias difíceis. Na velhice que se reconciliaram, Jacó e Esaú fizeram as pazes, mas os seus descendentes brigavam séculos por séculos. E nós vemos que Deus, ele preservou, deixou com que esse povo se multiplicasse, porque essa foi a determinação dele. Deus é soberano, né? Muitas coisas não vamos entender nesse mundo. Leve para a soberania de Deus, porque ele sabe o que faz, né? Quem é soberano não pergunta para ninguém o que deve ser feito. Decide e faz, não é? Ele é soberano. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Nós somos criados. Deus não. E é interessante porque a palavra de Deus fala em vários textos de profetas que Deus levantou para falar do pecado de Judá, de Israel. E Deus levanta Obadias, o servo de Deus, para falar do pecado de Edom. Deus queria tratar com esse povo, ao qual chegou no limite, ao qual Deus traria a condenação. E é interessante porque, né? Nós somos seres humanos, falhamos, né? Às vezes somos levados a realizar alguns julgamentos que não compete a nós, só Deus compete julgar, né? A vingança não é do homem, diz a Bíblia, a vingança pertence a Deus. E a Bíblia fala que Deus traria condenação, traria destruição pelo pecado praticado. E que pecado que é esse? O que trouxe a ira de Deus sobre Edom? Irmãos, muitas vezes nós olhamos para o nosso vizinho, nós olhamos para o vizinho da direita, da esquerda, para as pessoas, para aquele que trata às vezes você mal, que age de maneira que não deveria agir. E nós sempre esperamos o quê? A justiça de Deus, né? E é interessante porque nada fica encoberto e nada fica sem punição diante de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos achando que Deus não está vendo, que nada está acontecendo, que Deus está ocupado com outras pessoas, mas não está vendo a sua causa. Não, tudo está no controle de Deus. Muitas vezes Deus vem e traz juízo num momento, e outras vezes Deus trará juízo lá no dia derradeiro. Deus não tem prazer em disciplinar ninguém. Deus não tem prazer de castigar ninguém. É por isso que muitas vezes nós achamos que essa ausência de justiça, Deus não está atento, não. Deus quer que o povo se arrependa. A ira de Deus fica ali em stand-by, porque Deus aguarda o arrependimento do povo. Quantas vezes Deus aguardou uma mudança do povo de Israel, e quantas vezes essa mudança não veio, o povo virou as costas para Deus, não teve mais jeito. A ira de Deus era derramada sobre o povo. Tem passagens no livro de Jeremias, várias vezes, que Deus fala para Jeremias, não adianta jejuar e orar, não adianta suplicar sobre esse povo, eu não vou ouvir. Eu dei oportunidade, eu dei tempo, fiquei aqui aguardando, e eles desdenharam de mim. A justiça tem que ser aplicada. Deus não se alegra com isso. E há várias passagens bíblicas que Deus diz que nós não devemos nos alegrar com a justiça, a condenação praticada com os nossos inimigos. Nós vemos aqui. E Mateus fala, a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 44, e 5, 44 a 48, o Senhor diz assim na sua palavra. Mateus 5, 44 Mas lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham ser filhos do Senhor que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. A Bíblia fala que Edom, no seu engano, se tornou um povo arrogante, soberbo, prepotente e presunçosos. Um povo que estava instalado no alto das montanhas, eles tinham suas moradas nas cavidades, nas fendas das montanhas. O povo que desejasse atacá-los teriam que escalar aqueles montes. Estavam privilegiados do ponto de vista estratégico, geográfico. Eram homens de guerra. Estavam numa condição política favorável. Essas questões os levaram a serem orgulhosos e soberbos. E com isso, eles caíram. Você pode ler na palavra, Deus abomina a soberba e o orgulho. Nós vemos na palavra de Deus que quando Satanás trouxe ao seu coração soberba, prepotência, orgulho, foi presunçoso, Deus o abateu. Deus não aceita arrogância e prepotência. E às vezes, irmãos, nós não enxergamos isso em algumas ações que nós fazemos em nossas vidas? Às vezes praticamos coisas que nos levam a ser orgulhosos, às vezes soberbos, às vezes arrogantes, presunçosos, e não percebemos. O povo que depende de Deus não pode ter nenhum desses adjetivos que eu falei. O povo de Deus é um povo humilde, um povo que faz a vontade do seu Criador, um povo que não decide pela sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o salvou, como Davi demonstra na palavra, um rei que sempre buscava a Deus, independente da sua posição de ser rei. Ele consultava a Deus e desejava ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus para realizar algo na obra de Deus. E diz a palavra que o povo de Edom, ao invés de ajudar o povo de Israel, eles se aliaram aos inimigos de Israel para derrotá-los e subjugá-los. A Bíblia fala que ao invés de eles ajudarem, eles foram lá e saquearam, pegaram os hebreus que se escapavam da destruição, da ira de Deus, e traziam para serem destruídos. A Bíblia fala que Deus trouxe justiça sobre o povo de Judá, mas eles jamais poderiam ter se aliado com o povo inimigo para ali também acometer de violência e matança, como diz a palavra. E o Senhor os repreendeu porque eles se alegraram com a desgraça de Judá. Nós aprendemos que, irmãos, jamais, em hipótese alguma, nós devemos nos alegrar com o castigo de Deus ao nosso inimigo. Deixa ele. Ele vai ver. Hã? E quando Deus castiga, não mexe com o povo de Deus. Não. Isso não é um sentimento do cristão. Hã? Porque isso não é a vontade de Deus. Sempre humilde diante de Deus. E Deus ali olhou para aqueles homens e ele disse, né? Que a sua arrogância do coração os enganou. E vocês que vivem nas cavidades, que constrói casa na morada alta, diz, quem pode me derrubar? Hã? E o Senhor fala, olha, ainda que você voe mais alto do que a águia e faça um ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei. De Deus ninguém se esconde ou sobrepõe. A Deus, ninguém está acima de Deus. E muitas vezes agimos em nossas vidas como se nós estivéssemos pau a pau, né? No páreo. Agimos, fazemos, realizamos, e o Deus que nós seguimos, o Deus que buscamos, onde está? Eu posso, eu faço. Eu estudei para isso. Ouço muito onde eu trabalho. Eu fiz mestrado disso. Eu entendo disso. Eu. Tudo que temos veio de Deus. Permissão de Deus. Né? E tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Como eu falei recentemente, dou glória a Deus pelo carro que eu tenho, porque foi Deus que deu, pelo trabalho, pela família. Sempre lembrando que foi Deus que me deu. Não é eu que sei, não é eu que posso. É Deus que sabe e é Deus que pode. Não pode existir em nossas vidas esses sentimentos malignos. Porque isso não agrada a Deus. Pelo contrário, traz a ira de Deus. Todos aqueles que foram arrogantes, que foram soberbos, Deus abateu. Porque Ele é Deus. E nós somos criaturas e, graças a Cristo, filhos de Deus. E ainda ele fala que aquilo que ele traria sobre Edom seria arrasador. Ele fala, né, na parte B do versículo 5, se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Porque naquela época tinha um costume, na hora da colheita, né, de os agricultores deixarem, que eles deixassem ao campo alguns cachos, algumas espigas, para que aqueles que eram pobres pudessem se alimentar. O Senhor falou, mas nem isso eu vou fazer. Eu vou arrasar. Irmãos, a gente fala assim, Deus é bravo, né? O pastor sempre fala isso, né? Não, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Ele é justo. Tome cuidado, reflita na sua caminhada, né? Hoje nós temos a oportunidade, estamos aqui, Deus fala, Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus fala, faz assim, faz assado, olha, tome cuidado. Temos oportunidade, mas naquele dia da ira de Deus, a oportunidade já foi, é castigo. Vamos aproveitar os momentos que nós temos em Deus. Falava hoje com uma pessoa, né? Não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Né? Porque o amanhã para muitos não chegará. Né? O último dia pode ser hoje. O seu momento pode ser agora. Como nos apresentaremos diante de Deus? Deus, Ele olhou para Edom e falou, a sua prática não é aceitável. O que você tem feito não é aceitável. A sua postura não é aceitável. Você será punido. Olha, eu falo, né? Minha filha não está aqui, né? Dói no coração quando tem que repreender, quando tem que disciplinar. Né? Às vezes vem o advogado, né? Sempre tem um advogado, que é a mãe, né, que tenta ali interceder, né, na causa do filho. O advogado, né? Aí esse dia eu falei assim, aconteceu um fato, né? Aí eu falei, decisão tomada, vamos até o fim, né? Não vamos voltar atrás, né? Tá chorando? Vamos se manter firme, porque isso é para ensinar. E Deus lhe quer ensinar. Eu creio que você tem sido ensinado por Deus. Mas o que os ensinos de Deus têm surtido na sua vida? Né? Tem gerado o arrependimento? Tem gerado a consciência daquilo que não se deve ser realizado? Ou tem só colecionado disciplinas? Como, né, antigamente, né? Hoje não sei se tem mais, mas na ficha do aluno tinha um histórico corrido, né? Advertência, advertência, advertência. E você olhar e falar assim, acabou, não, continua advertência, advertência, advertência. E quantos de nós, Deus está falando e nós não estamos dando ouvido? Você olha e fala, nada acontece. O João da esquina pratica coisas abomináveis, está tudo certo. Eu não faço nem um terço daquilo que ele faz, né? Não, não é assim. O juízo virá para todos. Né? O tribunal virá para todos, apresentarmos será para todos diante de Cristo, uns para as bodas do Cordeiro e infelizmente outros para o fogo eterno. Depende de nós. Dependia só de Edom. Edom não deveria ter se ajuntado com o povo inimigo para destruir Israel. Edom não deveria ter caçoado ou se engrandecido por causa da destruição do seu irmão? Não. O povo de Deus não tem essa postura. O que diz em Provérbios capítulo 16, desculpe, Tiago 4, 6, diz assim na palavra do Senhor. Tiago 4,6 diz assim. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Deus sempre vai estar nos colocando no alto quando nos humilharmos diante dele. Quando reconhecermos que ele é o Senhor em nossas vidas e que nós somos como grão de areia, ele vai nos honrar. Ele vai honrar a sua atitude, se for de fidelidade a ele. Pode ser ao homem uma atitude, porque todo mundo acha que o povo cristão é um povo alienado, né? É um povo que não sabe de nada, é um povo que não entende nada, é massa de manobra. Não, o povo cristão sabe além daquilo que esse povo imagina aí fora. Tem o conhecimento de Deus, tem o maior conhecimento que o homem pode ter, que é conhecer a Deus. E disso ele pode se gloriar, porque conhece a Deus. E diz também na palavra de 1 Pedro, capítulo 5, 5, diz assim. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia está repleta dessa postura que nós devemos ter diante de Deus. Davi foi honrado muito por Deus, porque ele se humilhava diante de Deus. Davi nunca falou para Deus, olha, presta atenção como está falando comigo. Eu sou o rei. Esse povo aqui obedece às minhas ordens. Não é bem assim. Não. Quem fez isso foi Saul. O que aconteceu com ele? A casa caiu para ele. Todas as vezes que nós não nos sujeitarmos a Deus, Deus trará coisas severas, castigos para o homem. Por isso, se sujeita a Deus, busque a Deus, clame a Deus, não se canse de buscar, de orar, de se submeter diante de Deus, porque Ele que é a chave da nossa vitória, Ele concede as nossas vitórias neste mundo, Ele que coloca você onde você está, em lugares altos, quando você se humilha, depende dEle. Ao olho do homem, jamais poderia acontecer. Mas aconteceu, porque Deus determinou, porque ele olhou e viu humildade no seu coração e uma busca incessante pela pessoa dele e pela palavra dele. Nenhum desses grandes homens, nenhum desses grandes apóstolos foram grandes porque eram prepotentes, soberbos, arrogantes, presunçosos, achavam que eram. Não. Era humilde. Paulo é um deles, né? Paulo foi ali de Israel até a ponta do continente europeu, pregando a palavra de Deus. Cavalo, barco, andando, porque ele submetia à vontade de Deus. Ele reconhecia a dependência do Senhorio. E nós reconhecemos, nós entendemos ou não? Vamos entender isso para sermos abençoados, né? O povo de Israel, quando era obediente, a bênção era para todo lado. Quando o povo se rebelava contra Deus, o castigo vinha. E não podemos reclamar. O povo não poderia, não tinha direito de reclamar, porque estava desobedecendo a ordem de Deus. Cumpra a palavra de Deus e você colherá grandes frutos. A Bíblia fala em Mateus 23:12, diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado por Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, é uma dificuldade de encontrarmos na igreja que diz que é de Cristo. Humildade. Dependência. Hoje o que nós mais vemos, enxergamos, são pessoas arrogantes, prepotentes, orgulhosas, presunçosas, acham que sabem que são, né? Quem é Deus, né? Por isso que o mundo, muitas vezes as pessoas que estão aí fora não enxergam Deus na igreja, no povo que se diz que é de Deus, porque eles olham e veem atitudes, posicionamentos daqueles que estão aí fora. Conversava com o diácono Alex e com a diaconisa Fabiana no carro vindo do curso de ontem, né? E a gente falava assim, as práticas que a igreja católica colocou no princípio estão nas igrejas evangélicas hoje, infelizmente. Não é igual, mas toda sorte de macumba vira boa cumba dentro da igreja, é sal, é sabão que limpa. Está presente nos dias de hoje. E o povo deixando-se enganar. Não se engane, a palavra de Deus está aqui para que você leia e entenda a vontade perfeita e santa que é de Deus. Ninguém vai poder alegar que errou porque não tinha a palavra está aqui. E resistiu e resistirá até os últimos dias. Por isso, se alimente da palavra de Deus. Não se engane. Não deixe que uma zona de conforto, uma zona que o povo Edom estava, os levou a uma derrota, a um castigo. Muitas vezes a zona de conforto que estamos vivendo em nossas vidas trará grandes prejuízos para nós. Porque quando você está confortável, muitas vezes você não toma atitude, ações que deveria. Quando está acomodado, né? Igual quando eu aprendi a dirigir. É difícil, era, né? Agora não é mais, né? Dirigir, trocar a marcha, pé na embreagem, pé no acelerador, no freio, olhar quem está passando na rua, dar seta, meu Deus do céu, era uma coisa, né? Como que faz tudo ao mesmo tempo, né? Hoje você faz e às vezes eu tô dirigindo, né? Nossa, até de olho fechado dirijo. Tá arrependido, né? Ô, prepotência, né? Tá arrependido isso aí. E muitas vezes nós somos levados, a gente nem se percebe, por quê? Zona de conforto. Tome cuidado com a zona de conforto, porque ela pode te derrubar, não é? Pessoa que tem, como diz, a pessoa tem muito, não é certeza, a pessoa quando ela é naquilo, ela é muito convicto, tem autoconfiança, autoconfiante, vai que vai, né? Aí vê, acidente nas estradas e assim vai. Então, nós somos dependentes de Deus. O povo de Edom fez nada daquilo que agradava a Deus e Deus os condenou. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer nos disciplinar, mas se é necessário, Deus trará disciplina. E se você for disciplinado, irmãos, aprenda com a disciplina, para não ter outra disciplina. Porque cada disciplina, nós voltamos. Né? Cada vez que erramos, não é apagar e seguir em frente, não. Tem consequências. Né? Tudo que fazemos tem consequências, boas e ruins. Né? Errou, como é um exemplo clássico, um assassino, não importa qual a qualificação, né, do crime, se arrependeu, Deus perdoa. A cadeia, irmão, vai acontecer. Não é porque Deus perdoa que a cadeia, ele não vai precisar cumprir a pena. Tem as consequências. E vai ser uma luta para aquela vida dentro da cadeia, passar longos anos e tendo que ser fiel a Deus até cumprir a sua pena. Por isso, olhe para Deus. Dependa de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nenhum sentimento, nenhuma ação está passando a largo do nosso Deus. Não se glorie da destruição do seu inimigo. Pelo contrário, é uma tristeza, né? Porque a pessoa, não é isso que Deus quer, né? Devemos orar pelos nossos inimigos, né? Orar para aqueles que são amigos da família é coisa fácil, mas orar e interceder em prol da vida que tenta o mal contra você é um exercício. É um exercício do cristianismo. Jesus, ele era humilde, simplório, e Deus fez grandes obras através da vida dele nesse mundo. Não é porque ele era o Filho de Deus, ele chegou chegando, né? Ele era humilde. Sejamos humildes, dependentes de Deus, para sermos abençoados. Não se ache nada. Eu me acho, não. Se ache dependente de Deus, você pode se achar, né? E se glorie somente de conhecer a Deus. Porque tudo que nós temos, amanhã, nós vamos partir desse mundo e não vamos levar nada, né? Nada vezes nada. E se nós usamos aquilo que Deus nos deu, que não foi para gloriar o nome dele, que recompensa nós receberemos da parte de Deus? Recompensas severas. Por isso, conforme diz a palavra do Senhor, Deus, ele não acoberta, Deus não finge que não está vendo, Deus enxerga, Deus olha e chega num momento, ao qual Deus sabe o qual é, porque ele é soberano, ele traz juízo. Hoje é um dia, se você estiver passando por uma situação, ou realizando algo que não é da vontade de Deus, que tem sido contra a palavra dele, graças a Deus que temos a oportunidade de nos voltar, nos arrepender a ele. Porque quando vem a hora, acabou. Né? Quando Deus decretou a destruição de Sodoma e Gomorra, fim de papo. Né? Fim de papo. Enquanto há tempo, há busca, há momento de se arrepender, mas esse dia nós não sabemos quando será o último. Aí que está o ponto, né? Aí que está muitas vezes o perigo, né? De as pessoas deixarem se enganar que o amanhã vai chegar. O amanhã ela vai poder se arrepender, o amanhã ela vai fazer a vontade de Deus, o amanhã ela vai orar mais, o amanhã ela vai buscar mais, o amanhã ela vai se dedicar mais a Deus, e o amanhã talvez não vai chegar. Aí quando formos para encontrarmos com Cristo, o que apresentaremos para Deus? Né? Nada fica impune. Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é bondoso, mas um está ligado a outro. Um não anula o outro. Um tributo não anula o outro tributo de Deus. Ah, tem um melhor, não. Tudo tem seu tempo. Uma hora a misericórdia de Deus cessa e entra a justiça. Então busque a Deus, se volte a Ele. Não seja como Edom, um povo que se achou que era autossuficiente, que ninguém podia deter, e Deus falou, ainda que se fosse lá nas estrelas, eu derrubarei, e derrubou. Não seja esse, seja aquele que depende exclusivamente de Deus. E é difícil nos dias de hoje, porque o mundo não prega isso, o mundo não ensina isso. O mundo ensina cada vez mais, eu, mais eu. Nada nós, é eu, né? Nós não, é eu. Trabalha para si, vive para si. Não, não é assim o que Jesus nos ensinou. Vamos ficar de pé? Vamos buscar a Deus? Somos um povo escolhido, né? Temos a marca registrada do Senhor, né? Um povo chamado para, como foi Abraão, que escolheu ali Jacó, para ser Israel, para ser aquele que Deus manifestaria do poder das promessas, ainda vale para os dias de hoje. Através de nossas vidas, Deus manifesta das promessas dele neste mundo. Através da sua vida, pessoas se chegarão a Deus, ou se afastarão de Deus, que não seja assim. Através da sua vida, vidas serão curadas, serão salvas, serão libertas, através do poder que está sobre a sua vida. Nós temos um bem maior dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, né? Deus que falou com o povo, Deus que veio em Cristo no meio do seu povo, e o Deus que está através do seu Santo Espírito dentro do seu povo. Por isso, olhe para o Senhor e creia que Ele é contigo, que o Senhor está contigo. Não fique com o seu semblante, né? Caído, cabeça cabisbaixa, né? Não, você é um povo vitorioso. Você foi chamado para vencer, porque ele venceu. Se o nosso general venceu, nós vamos vencer também, porque ele está conosco. Não deixe que nada o roube, nenhum sentimento maldito de Satanás, porque o diabo está ao nosso derredor, tentando tragar aquele encontro à legalidade. Não dê permissão para o diabo, não dê legalidade para que ele venha fazer arruaça, como diz, destruição na sua vida. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, e candalabaxéias.